Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Dados de edição indisponíveis NC17672 Carolina. Capítulo 3. A volta a Casimiro de Abreu isto em 1849. Numa tarde de fevereiro, levado por toda a velocidade de seu bom cavalo, segui um cavaleiro a estrada de Lisboa, estrada onde ficava essa linda quinta com sua casa, no meio de perfumes e de verdura. Esse cavaleiro Augusto. Quando ainda de longe ele avistou a casa, seus olhos disseram é ali, seu coração indeciso murmurar aquela... Ah! Já não era a mesma quinta bela e verdejante que ele tinha deixado na primavera. O inverno havia a transformado horrivelmente. Os ramos das fazes e dos chopos gigantes já não se debruçavam sobre o muro. A natureza estava triste. As árvores não tinham folhas. Apenas erguiam seus ramos despidos que vergavam com o vento. Uma tristeza involuntária apoderou-se do mancebo. Prendeu ao muro seu cavalo coberto de suor e poeira e pôs-se a cantar com uma voz trêmula. Ó querida, estou de volta. Venho-te um abraço dar. Enxuga teus lindos olhos, seminha, que eu sei te amar. Nenhuma voz respondeu à sua copa apaixonada. Um silêncio profundo reinava nas alamedas. Só os ramos das árvores se agitavam. Dir-se-ia ser um cemitério. Augusto teve um pressentimento à fronte e empalideceu por um instante, mas continuou repetindo, enxuga teus lindos olhos, seme-a que eu sei te amar. O mesmo silêncio terrível. Seu eco repetia triste suas últimas palavras. Seme-eu se amar. Saltou o muro e alongou a vista impaciente.
Que tristeza.
As alamedas estavam desertas, o jardim já não florescia, o lago já não tinha o seu cisne, a natureza já não sorria. Foi direito ao caramanchão, e lá estava no mesmo lugar com o seu banco e cortiça. Mas a fonte dantes murmurava, parecia gemer agora. Augusto sentou-se no banco com a cabeça encostada a uma das mãos e olhou para tudo com uma indizível tristeza. Ah, os pássaros já não cantavam, nem a brisa brincava à travessa. Então o pranto correu-lhe livre. Seu coração dizia-lhe que chorasse. Foi aqui, murmurava ele. Foi aqui que me despedi dela. Foi aqui que prometi torná-la a ver.
Meu Deus, quantas lágrimas não derramando com atravessava o ano que me separava da pátria, onde ficara a minha alma. E agora, que torno a ver, onde nasce agora, que devia ver a minha Carolina, não sei porquê. Sinto uma vontade imensa de chorar.
Carolina, ou ele, vem ver o teu Augusto, vem dizer-lhe que sempre o amaste, vem dar ao desgraçado que chorou os prantos da saudade, o teu beijo de amor. E os soluços abafaram-lhe a voz no peito. Mas o mesmo silêncio lúgubre continuou. Nenhuma voz, nenhum som respondeu aos gemidos do amante. Ergueu-se pálido e trêmulo e caminhou vagaroso pela alameda que ia dar ao jardim, cantando sempre com a sua voz comovida aquela copla, que tão bem exprimia os desejos do seu coração. Chegou ao jardim e olhou. A casa tinha as portas e as janelas todas fechadas. Também estava deserta. Mudaram-se, disse ele, Carolina já aqui não está. E volta pensativo para o caramanchão e parou diante da fonte. Onde está Carolina? Perguntou ele, como se a fonte pudesse responder-lhe. Onde está Carolina? Perguntou ele às árvores e parecia esperar a resposta. Mas a fonte continuava a correr e as árvores a agitar os ramos. Então adeus, meu caramanchão, nem minha fonte, meu jardim, adeus. E Augusto saltou o muro e quis passar por diante da casa onde estivera a sua amada. Quando aí chegou... Parou e pôs-se a olhar para a janela onde a tinha visto a primeira vez. Jesus meu... Aquele não é o senhor Augusto, dizia uma saloia que passava por ali a seu marido. Parece que é, respondeu o saloio. Ao ouvir o seu nome, Augusto olhou para o lado de onde partiram as vozes e reconheceu-os. Depois de os cumprimentar, perguntou logo. Diga-me, o senhor Ferraz já aqui não mora. Há que tempos? Mudaram-se pelo Natal. Sabe para onde? Isso é que não sei... Tanto ele como a senhora estavam muito tristes, e tinham razão, aqueles desgostos não são para menos. Então eles tiveram algum desgosto? Perguntou Augusto, que pressentia a morte de Carolina, e muito grande. Sua filha, a senhora dona Carolina, fugiu. Carolina fugiu? Perguntou Augusto com uma voz que assustou a pobre mulher. Sim, senhor, respondeu ela, foi no meado do mês de dezembro. Custa acreditar que uma menina tão boa deixasse sua mãe. E daí pode ser que fosse roubada, quem sabe? Augusto já nada ouvia e estava louco.
— Oh, meu Deus! Meu Deus! — murmurou ele.
— E aí, senhor Augusto?
Perguntou a mulher vendo-lhe a extrema palidez e o chamejar sinistro dos olhos. E eu que amava tanto. Continuou ele em voz baixa. A Saloia compreendeu e afastou-se murmurando, pobre rapaz. O que lhe fui eu dizer? Augusto ficou ainda algum tempo imóvel com os olhos turvos e o peito aquejante, mas depois ergueu a fronte de repente e bradou com uma explosão terrível de dor.
Ah, mulher, tu me mataste?
Desprendeu seu cavalo, montou e desapareceu na estrada. Ainda olhou de longe uma vez para aquela quinta deserta e triste, que lhe inspirava tantas recordações, o mundo. O esplêndido sol de um dia de junho de 1852 brilhava com toda a sua força. Lisboa, ufana curvada graciosa para o Tejo, que lhe beija as plantas, que oferecia alegre as suas plaças, suas praças, suas ruas, aos raios ardentes desse astro vivificador. Entranhemo-nos por essa Lisboa, labirinto como tantos outros que se chamam Paris, Londres, etc. Vereis por toda parte de zona, em fine cream. Vereis a virtude esmagada pelo vício. Vereis a par da mais lumbrante opulência, a mais horrível miséria. Vereis o pobre a juntar as migalhas dos festins e das orgias do rico. Vereis desacatada a religião, profanado o templo, insultado o Cristo. E vi-se nesse inferno? Perguntareis vós. Vive-se sim, por se abismo ao catifado de flores, tem uma atração a que ninguém resiste. Vive-se sim, porque aí pode o malvado esconder a fronte criminosa no meio da multidão, que se agita e ruge como o oceano em um dia de cólera. Vive-se sim, porque a mulher, que o mundo perdeu, pode aí facilmente futar vista daqueles que a conheceram no seu tempo de candura e de inocência.
Para quem?
Para quem que causam-vos nojo estas ruas estreitas, tortuosas e lamacentas? Também a mim. Reparai como estes prédios denegridos exalam um fétido insuportável. Tudo respira hoje é vício. Não vedes essas mulheres, que nos atrem com seus olhares voluptuosos, seus sorrisos d'amor, seus requebros lascivos? São mulheres fedidas.
Radas!
Arrojaram-nas nesse abismo de devassidão, e não amam que a salve. Hão de morrer revolvendo-se nesse lodaçal imundo. Desçamos esta calçada. Não vedes além, aquela jovem pálida e linda encostada à sua janela. Tem seus olhos negros e fitos no céu. Talvez esteja passando pelo pensamento de toda a sua vida. Também tem sobre a fronte o cunho da prostituição. Mas reparai bem, não vos parece assim como a mim tê-la já visto. Esperai. Foi há de haver 4 anos. Numa linda quinquinta, chamava-se Carolina Carolina. Aquela virgem que passeava pensativa e bela no seu jardim. Inocente como uma pomba. Ou mundo. E foi um miserável eu que a perdeu do... Fernando, o que fizeste? Onde está teu filho, malvado?
Meteste na roda.
Vai, mostro, vai ver se o encontras agora, no meio dessas crianças condenadas a viver, sem jamais receberem uma carícia de sua verdadeira mãe, sem que na hora derradeira se recordem que os beijos maternos lhe roçassem as faces na sua infância. E quando um dia um homem puser sobre teu peito a ponta do seu punhal, exigindo-te a bolsa ou a vida, terás a certeza de que esse bandido não ansia o teu filho.
Ah, Fernando?
Fernando? A virgem que, louca, se confiou na tua lealdade, seduziste-a. A mulher que, com vergonha da sua família, deixou por teus conselhos a casa paterna, abandonaste-a. E a desgraçada, numa noite tempestuosa, vendo prantos de dor e arrependimento, bradou desesperada. Fernando, Fernando, tu me enganaste.
Perdão?
Meu Deus, valei-me. Que hei de eu fazer?
Oh,
a culpa não é minha. Levo a consciência a trangá-la. E lançou-se no vício. E não houve um braço que a sustivesse à borda do precipício. E as turbas que vêm e vão quando passam? Chamam-lhe prostituta.
Coras!
Não insulteis essa mulher. Foi um homem que a perdeu. Lembrai-vos que ela já foi virgem. Lembrai-vos que essa rosa, meu, hoje pálida, murcha e cendida no solho de um lupanar, foi um botão mimoso que entreabria risonho num jardim florido e que o vendaval da vida derrubou. Não a insulteis. Resgatai-a do vício. Tirai-lhe o labeu infamante, que lhe pesa sobre a fronte, e Deus vos recompensará. Não a insulteis, que aquele pobre coração há de sofrer tormentos horríveis. Quantas vezes não terá ela chorado lágrimas de sangue, lembrando-se das carícias de sua mãe, do amor de seu pai, dos seus sossegados e felizes passados no lar doméstico? Quantas vezes não terá pensado no seu Augusto, que tanto a amava e talvez agora a amaldiçoe? E essa infeliz, ralada por sofrimentos horríveis, não terá, na última hora, mão amiga, que lhe venha cerrar as pálpebras. Mundudo, abismo insondável que tragas tantas vítimas. Ah, sociedade estúpida, que escarneces da desgraça. Ah, justiça, palavra irrisória que nunca punas o criminoso. Mas há de Deus,
e é já justa.